estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas.
Estamos retomando os nossos episódios do podcast Elas Estão Chegando. Neste mês de março, quando somos motivadas e motivados a refletir sobre o direito à vida que todas nós mulheres temos, a defesa da vida das mulheres, nós queremos também retomar as nossas reflexões sobre as mulheres na Bíblia e as mulheres na história. Eu sou Fatinha Castelã, falo de Vila Velha, no Espírito Santo, sou integrante do SEBI aqui no Espírito Santo e também integro a direção nacional do SEBI. Vamos juntas!
Elas estão chegando, elas estão chegando.
Nesse ano de 2023, nós escolhemos refletir sobre a resistência ao patriarcado. Nós já fizemos um caminho por 2 anos falando das mulheres nomeadas no Primeiro Testamento e das mulheres nomeadas no Segundo Testamento. Para esse ano, nós selecionamos algumas narrativas, algumas memórias que também estão no Primeiro e no Segundo Testamento, mas de mulheres que não têm os seus nomes revelados. Elas não são nomeadas, mas elas são lembradas e suas histórias são contadas para iluminar outras histórias, outros contextos. É nesse sentido que nós queremos abrir os nossos episódios falando sobre como as mulheres aparecem nas narrativas da criação. Nós temos 2 narrativas de criação no livro de Gênesis e temos outros textos que falam da criação, da divindade criadora e outros livros da Bíblia. Nós vamos nos dedicar a pensar bem rapidamente como as mulheres são citadas nas 2 narrativas da criação que estão no livro de Gênesis. A que é considerada a primeira narrativa, ela está no capítulo 2 do livro de Gênesis. Na verdade, nos capítulos 2 e 3, porque há uma extensão do aspecto da criação para outros aspectos que a comunidade que fez a memória deixa registrada. Então, para além de dizer que a divindade criou todos os seres do barro e fez a mulher a partir do corpo do homem, que já tinha sido criado do barro, o texto se estende numa reflexão que também aponta para esse ser criado, esses seres criados, numa atitude de desobediência a essa divindade. E nesse texto, basicamente, que fala desse processo de desobediência, que aí todas as pessoas vão lembrar, né? Porque se trata ali do ser humano colocado no jardim, mulher e homem, juntos nesse jardim, eles estão diante de uma árvore da vida e de uma árvore da ciência do bem e do mal. a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali eles têm uma ordem da divindade para que eles não comam do fruto dessa árvore. Então, sabemos dessa narrativa que diz que, por incentivo da serpente, a mulher comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e também ofereceu esse fruto ao homem, que também comeu. E nós sabemos das interpretações que sempre se fizeram desse texto, que, aliás, deixa a mulher numa condição sempre de aquela que pecou, aquela que desobedeceu primeiro, aquela que tentou o homem a também desobedecer. Toda a interpretação de criação do homem e da mulher vão se baseando numa forma de entender esse texto de Gênesis 2 e 3. Aqui nós queremos problematizar, nós queremos dizer que precisamos fazer a leitura a partir do período da monarquia. Quando lemos esse texto a partir do contexto do período da monarquia, podemos compreender que há sim resistência nessa narrativa. Quando a comunidade conta que a mulher, assim como a serpente, desobedeceu, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, deu desse fruto para o homem, nós percebemos que se faz aí a narrativa de um enfrentamento do sistema da monarquia, que considerava que apenas o rei e alguns dos seus, alguns membros da corte, tinham o conhecimento do bem e do mal e deveriam continuar detendo esse conhecimento. Esse conhecimento não poderia estar estendido, por exemplo, às agricultoras e aos agricultores. Vejam que precisamos ler com atenção esse texto e pensar como que nós vamos desconstruir esse processo de interpretação que se fez durante toda a história do judaísmo e do cristianismo até o momento que nós vivemos. Nós vamos deixar para falar da segunda narrativa da criação no próximo episódio. E hoje nós vamos dizer assim, que toda a Bíblia, todos os textos podem ser relidos à luz do nosso tempo, das nossas perguntas, da nossa realidade. É assim que queremos fazer com esses textos que falam sobre as mulheres. Em Gênesis 2 e 3, nós vamos encontrar a resistência ao patriarcado a partir do enfrentamento do poder da monarquia, que segura para o seu espaço de poder o conhecimento. E aí nós queremos afirmar que nós acreditamos no conhecimento partilhado, nos saberes compartilhados. E assim nós queremos entender a presença da mulher, a nossa presença de mulheres em todos os espaços da vida, em todos os ambientes. A mulher que tem o conhecimento, que tem a sabedoria e que faz valer esse conhecimento para que a vida prevaleça, para que o saber seja compartilhado. Assim nós acreditamos e assim nós queremos aqui, nesse podcast Elas Estão Chegando, ter a liberdade de levantar essas questões, de fazer essas perguntas e de dialogar com você que nos acompanha. Venha com a gente, venha refletir a partir da mulher da sua presença nos contextos bíblicos e na sua presença na nossa realidade.
Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. Oh, 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 oh. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar.